CBN Pets, com Franciele Tien.
Duas horas e 37 minutos. Hoje é dia de CBN Pets, nesta quinta-feira. E hoje com a Tainara Andrade, gestora do Hotel de Pets e também do médico veterinário Marcelo Morato. Bem-vindos.
Boa tarde, Fran. Tudo bem?
Boa tarde.
Tudo ótimo. Época de férias. Família viajando. O negócio é deixar o pet, já que eu não posso levar, lugar certo para levar o pet. E vocês têm um local lá bacana para levar o pet?
Isso, nós temos a parte do hospital veterinário, né, que fica ali na frente da parte do hotel. E temos também serviço de banho e tosa, hotel e creche. Nesse período de férias, bem procurado, né, é o período de mais que a gente tem de mais procura de cães. Então, a parte do hotel ali é bem movimentado nessa época.
Uhum. A gente sabe o quanto agora os animaizinhos estão fazendo mais parte da família, né? Uhum. Só que às vezes não dá para levar eles na viagem.
Não, é hotéis que não recebem. Isso. Às vezes a casa Exatamente. Da família que você vai não pode ter também.
Exato. E aí fica aquela coisa, pô, não vamos viajar ou a gente tem que arrumar um lugar para deixar o pet. Então, essa época a gente acaba tendo uma procura bem grande mesmo.
Existem alguns requisitos para o cãozinho ficar no hotel?
Sim, a gente tem que cuidar muito, até pela questão da saúde de todos, né? De todos os animais que estão ali. Então, a gente tem que ter uma carteirinha de vacinação completa, né? Uhum. Atualizada, vermífugo, ectoparasiticida, né? Então, não pode ter pulga, não pode ter carrapato, tem que estar com vermífugo em dia, tem que estar com as vacinas em dia, tem que ser animalzinho sociável, tem toda essa parte comportamental também, para não ter o perigo de ter briga entre eles, né? Uhum. E as vagas, a Tainara, a nossa equipe, a gente acaba tendo que cuidar bastante, né?
Sim.
Por exemplo, eu tenho vaga para um animalzinho maior ou eu só vou poder colocar animalzinhos menores, né? Tudo isso a gente tem que ir trabalhando ali pela segurança dos hóspedes.
É, porque eles gostam mesmo de brincar, né?
Sim.
Ah, tá com outro cachorrinho ali, o negócio é fazer a folia.
Fazer a festa. Então, até por isso a gente faz uma avaliação comportamental antes, né? A gente pede pro tutor tá levando por um período de uma hora, onde a gente vai brincar, vai colocar eles em contato com outros cães, para ver como que é mesmo, né, o comportamento desse animalzinho, para a gente conseguir adaptar ele ali junto e eles conseguirem aproveitar bastante.
Até porque tem algumas brincadeiras que envolvem comida, né?
Sim.
Então tem petisco, às vezes esconder picolé. Petisco, picolé. Se é um animalzinho um pouco mais agressivo ou um animalzinho mais territorialista, você pode ter uma briga. Então esse período de teste, né, que nem a gente chama, ele é extremamente importante.
Bacana. Rafael, vou pedir para você abrir a capa do Facebook, para o pessoal ver aqui a carinha do Dr. Morato também e da Tainara. Bom, os pets ficam misturados, grandes e pequenos, ou há essa separação?
A gente deixa eles separados, né? Tudo vai do comportamento mesmo. Então, tem animaizinhos que, mesmo sendo um porte um pouco maior, porte médio, né, que a gente chama, eles têm umas brincadeiras mais tranquilas, então eles podem estar socializando com os menores. Mas na maioria fica separado mesmo.
É porque a gente tem essa questão. Tem o porte, né, o tamanho do animal, tem a raça, mas eles têm personalidades distintas. Mesmo dois cães da mesma raça podem ter personalidades totalmente distintas. Você pode ter um Golden Retriever que é destruidor, que gosta de brincar e de dar patada e de morder, de brincadeira, mas morder, né? Você pode ter um Golden Retriever que gosta de dormir e um outro que é assustado, né? E aí você nota que você tem perigo em dois, tá? O perigo tá nesse agitado, porque esse agitado numa brincadeira mais bruta, num pincher, num liaser, ele pode machucar. E o assustado, ele pode se sentir ameaçado e responder de uma forma agressiva. Então, essa mistura de portes acontece bem mais na frente, assim. Quando esse animalzinho já frequenta bastante tempo o nosso hotel e a gente vê que ele talvez vai se sentir melhor com animaizinhos de um porte diferente do dele por causa desse comportamento dele.
Na hora de dormir, tem aquele que dorme com o tutor e às vezes se sente sozinho, como é que faz?
A gente sempre pede para o tutor estar levando itens de casa para ele se sentir mais confortável. Então, para esses que ficam geralmente na cama, levar algum objeto que tenha o cheirinho do tutor, que faça ele lembrar ali da casa dele, para eles se sentirem mais à vontade.
E quem leva animalzinho em creche, sabe? Chega em casa, o animalzinho desmaia. É. Porque eles, aí é que tá, eles brincam muito, né? Uhum. Como mistura essa coisa da creche com o hotel, eles brincam bastante. Então, geralmente, à noite, eles acabam passando super bem, porque eles, é a hora que eles vão descansar de toda a brincadeira durante o dia.
Tem aquela parte de spa também?
Temos. Sim, também. A gente tem a parte de spa, de banho. E aí, quando a gente fala de banho hoje em dia, não é mais só o lavar, né? É. Então, a gente tem toda uma parte de serviços agregados a isso. Tosa, hidratação, clareamento de pelos, né? Primeirinhos de pelo, coloração também, que está sendo um sucesso que a gente faz lá. Então, tem vários serviços.
O que é essa coloração de pelo? Agora eu fiquei curiosa.
A coloração, então, geralmente é feito em uma parte ali, né? Geralmente é feito no rabinho. Alguns escolhem estar fazendo parte de orelhinha também. É uma tinta própria, né? Para pets, que ela tem um período de duração ali em torno de uns 15 banhos. Então, pelo período de 15 banhos, vai manter essa cor. E aí, a gente faz a coloração do rabinho cor-de-rosa, do rabinho azul, conforme o gosto daí de cada tutor.
Que bacana. Agora, com o lançamento da Barbie...
Os rabinhos cor-de-rosas estão em alta.
Bem importante a gente deixar claro. Essa coloração... Então, primeiro, a gente costuma fazer só numa região, né? Então, tem um que é só a chuquinha ali, só o cabelinho, só o rabo, né? A gente faz na nossa mascote, a Betina, só o rabo, ela é uma Golden Retriever. Fica a coisa mais linda também, mas é uma tinta bem específica para cães, né? Eu lembro fazem muitos anos, teve uma novela que tinha um poodlezinho cor-de-rosa.
Eu ia falar que a gente via muito poodle cor-de-rosa.
Mas na época dessa novela, a gente atendeu bastante animalzinho intoxicado. Porque daí o pessoal achava que qualquer tinta podia. Então, isso é um serviço com uma tinta específica, feito por um profissional especializado para fazer isso também.
Alimentação, às vezes cães são diferentes, tudo isso vem para vocês vão separando ali bonitinho.
Isso mesmo, a gente pede pro tutor então levando alimentação, né, na parte de ração, se come algum petisco diferente, tá passando para nós, e a gente separa tudo, né, cada um com a sua comidinha ali, para não correr o risco, às vezes, algum animalzinho alérgico, algo do tipo.
Se esse animalzinho tem uma alergia, alguma hipersensibilidade, se ele pode comer alguma fruta específica que a gente costuma dar, né? Então, é sempre bem importante o tutor deixar isso claro pra gente, porque se tem alguma restrição, às vezes a gente separa na hora de uma brincadeira, coloca junto depois, vai adaptando.
Eu fico pensando se é igual criança quando vai para a escola pela primeira vez, o tutor Marcelo deve saber bem.
Sim.
Vai levar o filho para a escola, se o tutor também chora mais do que o cãozinho na hora de ficar.
Olha, alguns sim, fica aquela preocupação, né? Mas a gente está sempre mandando foto, passando relatórios, vídeos e mostrando realmente como que é a rotina desse animalzinho também para o tutor ficar mais tranquilo, né?
E aí é que é engraçado, porque daí o tutor responde, eu sofrendo aqui de saudade e ele se divertindo aí, que nem lembra de mim. Então, o pessoal costuma gostar bastante.
Como que é essas brincadeiras para eles?
Então, assim, a gente tem uma rotina ali que geralmente no período da manhã a gente faz as brincadeiras de gasto de energia, que a gente chama, que são brincadeiras de jogar bolinha, brincar com piscina de bolinha. Quando tá calor, a gente tem a piscina com água também. Então, são essas atividades mesmo para gasto de energia. No período da tarde, né, ali após o horário que a gente coloca eles para almoçar, cada um na sua baia, com descanso, aí a gente faz as atividades de enriquecimento ambiental, que são essas atividades que o doutor comentou que às vezes tem alimentação também, né? Então, esconder ali petisquinho, coisa que eles... Vai simular situações na natureza, né? Pra eles estarem procurando. Então, a gente faz com petiscos, com frutinhas, patê, com vários alimentos diferenciados pra estar incentivando essa parte.
Existe um tempo máximo pra eles ficarem num hotel, por exemplo, né? Às vezes o dono vai viajar um mês, ele... Tem tempo máximo ou não?
Não existe um tempo máximo. É claro que nem os donos, nem a gente, né? Quer que o animalzinho fique, que nem você falou, um mês, dois meses, coisas assim. Até porque não é incomum em tempos muito longos, pode acontecer alguma alteração nesse animalzinho que precisa até de um atendimento veterinário, né? Então, isso é uma vantagem que a gente tem. A gente está muito perto ali, né? O hotel fica bem na frente do hospital e a gente consegue prestar muito bem toda essa assistência. Mas quanto mais tempo passa, mais o animalzinho vai ter que se adaptar àquele ambiente novo. Passa a não ser mais só uma coisa de período, só uma experiência, para às vezes ter que ser uma nova, uma readaptação de rotina. Então, a gente não costuma ter estadias muito longas, né? Mas isso vem do tutor. Agora, a gente não tem nenhuma limitação quanto a isso.
Uhum. A gente fala também da creche, né? Porque não é só durante a época de férias, mas durante o ano também. Você pode levar... eu não consigo ficar com ele o dia inteiro, mas ele tem que gastar energia, né?
Uhum.
Também é da mesma forma.
Da mesma forma. É, o pessoal geralmente leva duas vezes na semana, uma no dia do banho, outra só para a creche, para eles estarem aproveitando bastante mesmo, gastar energia, né, brincar com os outros animaizinhos.
A gente tem um problema bem grande hoje nos pequenos animais, né, nos cães, nos gatos também, mas mais nos cães, que é a obesidade. Né? Essa variedade de alimentos, essa proximidade com o tutor, então tá na mesa jantando, almoçando, o cachorrinho vem pedir alguma coisa, acaba dando, a gente tem bastante... E essa impossibilidade, às vezes, de exercício, né? O tutor muito ocupado, o dia inteiro trabalhando, chega em casa à noite, já não dá para ir pro parque brincar, correr, então levar pra creche acaba sendo uma ótima forma de gastar essa energia, fazer exercício e evitar essa obesidade.
Obesidade eu sei bem, eu tenho dois gatos em casa. Eu falo que são dois sem vergonhas. Não pode abrir a porta do apartamento, que eles vão lá na vizinha pedir comida, ela dá.
Como se estivessem passando fome, né?
Nossa. Aí esses dias eu olhando, falei, nossa, mas o Pete tá tão gordinho, né? O que tá acontecendo? Aí eu descobri que era ela.
Olha
que tava
só.
Ela dando comida, ele
comida pro gato. Bom, a gente falou sobre a alimentação, sobre os cuidados com esse pet. Bom, você falou do picolé, esse é mais pro verão, agora no inverno tem outras brincadeiras também para eles.
Tem, quando a gente fala dessa questão de alimentação, que nem a Tainara falou, o próprio petisco, a própria ração, a diferença é como você dá isso, né?
Exatamente.
Ao invés de você colocar no potinho lá e deixar ele comer, não, a gente tem, existem brinquedos específicos, né? Que eles são feitos para que você possa esconder o petisco dentro e eles tenham que trabalhar para conseguir tirar. Então, ele não vai simplesmente chegar lá e comer. Não, ele vai ter que bater, ele vai jogar de um lado, ele vai jogar para o outro, ele vai mastigar. E aí vai cair um grão de ração, daí ele corre lá e pega aquele grão de ração, né? Ou até mesmo esconder, né? Tem o pátio e tem várias estruturas, vários brinquedos. Então, esconde lá um petisco ou o próprio brinquedo com o petisco num canto. E eles vão ficar, eles vão cheirar, eles vão farejar, vão encontrar isso, né? Mas com o próprio alimento mesmo, agora nesse período que já está mais frio, né?
Vocês tiveram, tem algum que já é há muito tempo, participa ali, e se ficar em casa, o tutor já liga, viu, eu tenho que voltar aí, porque eu...
A gente tem. A gente tem um animalzinho lá, o Scoff.
Uhum.
O Scoff, ele já tá com a gente há um bom tempo, desde a época que a gente tinha só a parte de banho, né? E ele fica bastante, inclusive a tutora dele tava fazendo uma reforma. E aí deixou ele uma semana com a gente, porque ela falou, ele fica desesperado, porque ele tem que ficar dentro de casa, e aí ele fica à vontade, ele brinca, ele aproveita. Então ele passou uma semana ali com a gente, nesse período ali de reforma deles, e curtiu a semana inteira.
Essa adaptação deles é rápida também? Como vocês falaram no início, né? Vai levando aos poucos para ver se ele vai se adaptar. É rápido ou depende de cada animal?
Depende de cada animal. Geralmente é rápida. O primeiro dia, a gente nota que é o dia que o animalzinho fica um pouquinho mais ansioso, né? É aquele momento que ele tá entendendo ali o que está acontecendo, né? Ah, ok, aqui que eu vou dormir, essa é a galerinha, nós vamos brincar, tudo. Segundo dia para frente, os cães são muito adaptáveis e muito inteligentes, né? Então, se um dia antes foi legal... teve petisco, ele já espera que no outro dia tenha petisco de novo. É o problema que a gente tem com o cães no pós-operatório, né? Que sempre comeu ração, daí no pós-operatório ganha um franguinho desfiado, ele quer frango desfiado para sempre, né? Então, é a mesma coisa no hotel. Foi legal a experiência, nos próximos dias tem a tendência ele já ficar mais relaxado, esperando aquela experiência legal de novo.
Bom, deve ter alguns que já devem olhar pro Dr. Marcelo e reconhecer. Esse é o Dr. Marcelo, vai direto, né?
Tem.
E assim com você também.
Com a gente também. Tem alguns que, inclusive, eles vão sozinhos. O tutor abre a porta do carro, eles entram e vão. A gente só vai abrindo as portas e eles vão indo.
Imagina se eles pudessem falar, tchau mãe, tchau pai. Mais ou menos
isso.
Tô indo com o prof.
Pode ir de Uber. Pode
ir de Uber. É muito legal. Somente cães, gatos ainda não.
Nosso serviço não oferece esse para felinos, né? É um serviço que a gente acredita que tem que ser um pouquinho mais especializado, vamos dizer assim. O gato, ele é um outro animal, né? O gato, ele é menor, o gato, ele tem risco de fuga, né? O gato, os felinos, de forma geral, tirando o leão, que vive em família, os felinos vivem sozinhos. né? Então, a gente tem um potencial mais grande de brigas, se você coloca eles juntos, sim, né? Se você não coloca eles juntos, automaticamente tem que ficar preso num espaço mais limitado. Então, às vezes, o felino... E o felino, ele se vira um pouquinho melhor sozinho, né? Então, às vezes, se esse animalzinho pode ficar em casa, com alguém indo lá cuidar, indo lá alimentar... Pode ser mais benéfico se for um curto período de tempo.
O que mais a gente pode falar sobre os OTEGs? Que é importante saber, assim, né? O ouvinte fala, ah, eu tô com dozinha de deixar meu cachorrinho lá, porque ah, eu não sei como é que ele vai se comportar.
Testar. Tentar, né? Fazer esse período de adaptação, que nem a Tainara falou, porque esse período pode surpreender um pouco. O que é ruim é o animalzinho ficar sozinho, né? A gente tem espaços limitados muitas vezes, porque mora num apartamento, ou mora num sobrado, ou se deixa o animalzinho no quintal, que nem que nem o Skoff que a gente estava falando, estava tendo uma reforma, então ele não podia ficar fora de casa, tem que ficar dentro de casa, daí fica estressado, fica latindo. É muito melhor ele poder estar num ambiente desse, né? Confiável, onde o pessoal está monitorando, do que trancado ali dentro de casa. E como a Thay falou, não é uma coisa necessariamente para todos os dias. Né? Maior parte dos nossos hóspedes, eles acabam indo no dia do banho, só que daí passa o dia inteiro, brinca, toma banho, vai para casa. E um segundo dia na semana para gastar essa energia. Então acaba ficando um equilíbrio bem legal entre ele poder ficar em casa e ele poder também estar indo para a creche ou para o hotel.
Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo?
Hoje a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais ou menos umas 9 pessoas. 9 a 10 pessoas.
9 pessoas só para cuidar desses animais.
Isso. Nesse giro todo, vamos dizer, né? De cuidados.
A gente falou sobre a noite deles dormirem também, ter algum processo. Tem pessoas também monitorando esse.
Isso, o tempo todo tem esse monitoramento. Até porque muitas vezes a gente acaba tendo que intervir em alguma coisa, né? Tem um animalzinho que a gente nota, assim, que ele não tá conseguindo dormir legal, não tá se adaptando. Pega e muda ele de bairro, muda ele de lugar. Às vezes a gente tira ele até mesmo do ambiente onde tem outros animais e coloca num ambiente que tá mais vazio, né? Tentando... também a gente se adaptar ao animalzinho, né?
Teve algum animal que vocês tiveram que isolar de todo mundo e ter uma atividade somente com eles?
Já tivemos. É animaizinhos que às vezes não são acostumados com outros cães ali em passar a noite sozinho. Então a gente acabou tendo que separar e fazer atividades com ele ali sozinho, mas por questão de atenção. Animais que precisam de muita atenção... E não gosta de dividir, então vê os monitores brincando com outros cães, isso incomoda. Então a gente acaba tendo que dar uma atenção maior, já aconteceu com alguns animaizinhos.
Bom, ciúme.
Basicamente, e não é nem necessariamente que ele vai responder de forma agressiva, ou que ele vai avançar nos outros, não. É só que ele tá incomodado. É visível que ele tá incomodado, que ele queria aquela atenção para ele. Então a gente acaba tendo que dar essa atenção diferenciada também.
E tem aquele mais arteiro, né? Que também é uma forma de chamar a atenção.
Sim. Tem que incomoda os outros, tem aquele que fica chamando os outros para brincar o tempo todo, que tem bem mais energia, né? Essa diferença das raças também a gente consegue observar bem lá, né?
Você falou do Golden, né? E o Pinscher, eu teria mais medo do Pinscher.
Ah, sim, com certeza. Em termos de possibilidade de mordida, sim.
Acho que foi até o Dr. Marcelo que falou, né? São 50% ódio e 50% tremedeira. Bom, independente do tamanho e da raça... Tem para todas as raças.
Tem sim. Tem formas de a gente estar oferecendo esse cuidado, né? Formas de dar essa assistência para todas as raças.
Para quem quiser levar o seu animalzinho, fazer toda essa adaptação, como é que encontra vocês?
Pode estar entrando em contato ali com a gente, tanto pelas redes sociais, Instagram ali, quanto WhatsApp, telefone. A gente marca, né? Para conhecer o local, fazer a adaptação, explica tudo bem certinho. Então, só mandar uma mensagem ali ou ligar para nós, a gente tá...
O Instagram do SPA, né? Vida Pets SPA, ele é separado do hospital. Então, a gente tem o @VidaPets e tem o @VidaPetsSPA, que é onde a gente tem esse serviço. Mas, se porventura for mandado mensagem também no hospital, a gente faz esse encaminhamento, tudo certinho.
É até bom conhecer também o hospital e depois de conhecer a creche, hospital, a creche, hotel. Barra spa.
É isso aí. Até porque muitos animaizinhos precisam de alguma adequação, né? Então, às vezes, passou um pouquinho ali do antipulgas, a gente já consegue fazer isso. Passou um pouquinho de uma vacina, a gente já faz essa vacina também. Então, essa associação ali fica bem legal.
Eu ia falar sobre justamente essa associação, né? Como facilita, né, para o tutor todas as coisas juntas.
Sim. A gente tinha, na verdade, essa unidade que a Tainara é gestora e tudo, na Rocha Pombo, né? E a gente mudou agora ali para frente do hospital, exatamente para poder fazer essa associação de uma forma melhor, né? Poder prestar esse serviço hospitalar sem a necessidade daquele transporte, de atravessar a cidade e tudo mais. Então, a gente teve a oportunidade ali de ter uma ampliação naquele endereço da Rua Cuiabá, né? E foi excelente, né, Tainara?
Sim.
Doutor Marcelo, há quantos anos como veterinário em Cascavel?
Como veterinário? Nossa. uns 15 anos, mais ou menos.
Teria muita história para contar, né?
Tem, vixi. Nossa, eu sou suspeito, porque assim, sou apaixonado pela minha profissão, tá? Uhum. Apaixonado. Eu não consigo entender como é que tem gente que não quer ser veterinário. Uhum. Sabe, eu vejo alguém fazendo vestibular para ser engenheiro e eu penso, mas como que não tá fazendo para ser veterinário, sabe? Então, eu sou suspeito para falar, mas é muita coisa, é muita história que a gente vê, né? Uhum. Hoje, a gente trabalha muito com medicina preventiva. E a medicina preventiva, ela é muito legal, porque você resolve muita coisa antes dela virar problema.
Agora que você falou, eu acho que é importante também no hotel, de repente, tem coisas que o tutor não se tocou ainda, que dentro do hotel vai perceber. Que
sim, porque a gente já tem esse olho treinado, vamos dizer assim, né? E inclusive... sempre foi assim, porque mesmo quando era lá na Rocha Pomba, a gente já tinha sempre médico veterinário presente e tudo mais, né? Mas ainda hoje, a gente tem esse diferencial da avaliação do médico veterinário. Todos os dias tem um médico veterinário fazendo a avaliação dos animaizinhos que estão ali tomando banho, né? Que estão na creche, fazendo essa avaliação que a gente chama de avaliação física. Então, e como isso é constante, porque esses animaizinhos geralmente eles vêm mais de uma vez, a gente tem lá na fichinha que esse animalzinho sempre teve a mucosa bem corada. A gente nota que essa mucosa está um pouquinho hipocorada, por exemplo, a gente já pode fazer um contato com o tutor. Viu? Ó, tem alguma coisinha de estranho aqui, você notou alguma coisa em casa? E é super comum que esse tutor diga, olha, realmente, semana passada ele teve diarreia, ele teve uma alteração, e aí a gente já consegue prestar essa assistência muito mais rápido.
Muito bacana. Tainara, quer falar alguma coisa?
Não, tranquilo.
Então, eu vou pedir de novo para vocês passarem então, o contato de vocês, para frisar bem para quem está ouvindo e quer conhecer um pouco. Pode ir lá conhecer?
Claro, pode sim. A gente está portas abertas para quem quiser conhecer. O nosso telefone para contato, então, é o 45-3306-4665. Esse telefone fixo, ele é o mesmo WhatsApp. Então, às vezes, se ficar mais fácil, quem quiser tá mandando mensagem nesse mesmo
hoje
contato.
Hoje o pessoal acaba preferindo o WhatsApp, né? Nesse
e
mesmo.
E o nosso Instagram, que é o @vidapetsspa, e o @vidapets, que é do hospital daí.
Isso aí.
Muito obrigada pela presença de vocês aqui na CBN. Eu espero mais vezes. A gente vou lá conhecer também. Quero conhecer de perto. Eu quero, na verdade, brincar.
Já encontramos mais uma monitora.
A gente que agradece. Fran, muito obrigado o convite e pode contar com a gente.
Obrigada pelo convite.
E esse foi o CBN Pets de hoje, desta quinta-feira. Quinta-feira que vem a gente volta com esse quadro trazendo mais informações para você.
CBN Pets, com Franciele Tien.